Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Theo Hayashi. Eu sou o Theo Hayashi, estou aqui contigo nesse episódio. Se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos. E para aqueles que estão voltando, que bom que você voltou. E eu imagino que você voltou porque aquilo que você tem recebido nesse podcast tem sido de alguma maneira útil para você e benéfico. Por isso eu quero te encorajar, comece a espalhar para geral e difunde isso aí que tem sido uma bênção na tua vida. Theo Hayashi aqui com vocês falando sempre de espiritualidade, de liderança, de cosmovisão bíblica e também o poder sobrenatural do reino de Deus. E hoje o nosso episódio não é diferente, eu quero falar um pouco sobre o reino de Deus. Obviamente eu não vou conseguir cobrir o tema, o reino de Deus, nesse episódio, até porque seriam milhares de horas para a gente conseguir cobrir de uma maneira aí, eu diria, um mínimo daquilo que seria o entendimento do reino de Deus. Mas alguns conceitos bem básicos, talvez aqui algumas ideias mais gerais, é importante a gente entender. Porque uma vez que você se torna um cidadão do reino de Deus, você precisa entender o reino que você representa. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui é a diferença entre a igreja e o reino de Deus. Muitas pessoas confundem, pensam que é a mesma coisa, mas não é. Porque se você for parar para pensar, a primeira vez que Jesus menciona a palavra igreja, ou a primeira menção da eclesia, está lá em Mateus 16. E o reino de Deus, você tem ele em operação desde Gênesis 1. Então o reino existe antes da igreja. Mas Jesus, ele dá à igreja, à eclesia, a autoridade para representar o reino. É mais ou menos como se a igreja fosse a embaixada de Cristo e nós cristãos os embaixadores desse rei. Então, assim como qualquer outra nação na face da terra tem sua própria cultura, tem o seu governo, o reino de Deus, ele também tem uma cultura, ele tem um governo. E é essa cultura do reino que está enraizado no caráter de Deus. Então, quando a gente começa a entender Deus, você vai começar a entender a cultura do reino. E quando você começa a entender a cultura do reino, você vai saber operar, como viver, saber transitar nesse conceito que chamamos de reino de Deus. Agora, voltando um pouco a esse contraste de igreja e reino, a igreja é a embaixada do reino. Então, quando nós, a igreja, estamos reunidos, que vale mencionar aqui que igreja não tem a ver com prédio. Onde dois ou três estão reunidos no meu nome, Jesus dizia, eu estarei ali. O que significa que nós somos a igreja. Então, a pessoa do teu lado que crê em Jesus faz parte da igreja e quando vocês estão juntos, vocês formam a eclesia. Então, para pensar que a eclesia, a igreja, ela contém o reino de Deus. Mas assim como se eu fosse para a embaixada brasileira, lá em Paris, lá na França, as leis das relações internacionais nos dizem que uma vez que eu entro para dentro da propriedade da embaixada brasileira, mesmo em Paris, eu estou em solo brasileiro, não é verdade? Então, uma vez que você passou por aquelas portas, você está dentro do Brasil, teoricamente. Agora, quando você entrar na embaixada brasileira na França, você está no Brasil? Sim, você está no Brasil. Mas já que você está no Brasil, você enxerga o Cristo Redentor dentro da embaixada? Não. Você vê o Rio Amazonas dentro da embaixada? Não. A Avenida Paulista está dentro da embaixada? Também não. O que significa que, calma aí, isso aqui é o Brasil ou não é o Brasil? Sim, é o Brasil. Porém, a embaixada, ela carrega a propriedade do Brasil, mas não carrega a plenitude do Brasil. Da mesma maneira, a igreja. Nós temos o reino entre nós, mas não é porque estamos reunidos como igreja que nós teremos a plenitude do reino entre nós. Até porque se tivéssemos a plenitude do reino entre nós não teríamos enfermos no nosso meio. Nós não teríamos pessoas depressivas, nós não teríamos divórcio, nós não teríamos insegurança, ansiedade, depressão e assim por diante. Entende? Então, nós estamos, na verdade, presos numa tensão. E quando eu digo nós, a eclesia, a igreja. Estamos presos numa tensão de o reino de Deus está aqui. Sim, Jesus trouxe o reino de Deus uma vez que ele veio. É só você parar para pensar nas mensagens, nos sermões públicos, tá? Eu tô falando aqui de algo que ele falava publicamente. Quando Jesus começava a ensinar publicamente, você vê lá no Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, você vai encontrar que Jesus, quando ele fala publicamente sobre o Evangelho, ele está sendo bem específico em qual tipo de Evangelho que ele está pregando. Ele não está pregando um Evangelho de salvação, ele não está pregando um Evangelho de graça, ele não está pregando o Evangelho do amor, nem tampouco do perdão, e eu não tenho nada contra salvação, graça, amor e perdão. Pelo contrário, ele está pregando sobre algo que engloba tudo isso, que é o reino de Deus. Por isso que ele fala assim, eis que é chegado o reino de Deus, Marcos 1,15. Então quando você começa a entender esse conceito do que Jesus estava fazendo, ele traz o estabelecimento do reino, e porque ele estabelece o reino, não que o reino não estivesse estabelecido. O reino ele já está em operação desde Gênesis 1, mas o pecado do mundo limitou a ação do reino no nosso meio como seres humanos. Jesus vem e ele libera através da nova aliança o reino de Deus sendo estabelecido aqui e agora. É isso que ele está dizendo. Mas lá na frente, Mateus 16, ele já está falando sobre o reino em Mateus 3. Mas lá na frente, em Mateus 16, ele fala, porque o reino já está aqui estabelecido, eu vou trazer então a eclesia. A eclesia nada mais é do que a embaixada. Eu diria assim, de uma maneira até um pouco mais corriqueira, que a eclesia nada mais é do que a concessionária autorizada do reino de Deus. A plenitude do reino está dentro da eclesia? Não. Mas nós temos o reino aqui, agora. Porém, não temos o reino aqui, agora, na sua plenitude ainda. Quando é que nós teremos, então, o reino de Deus na sua plenitude aqui na Terra, assim como foi no Jardim do Éden? Uma vez que Jesus voltar pela segunda vez, ele voltando, ele estabelece, então, na sua plenitude, o reino de Deus. Faz sentido? Então, nós estamos nesse ponto de tensão. E aí, por conta desse ponto de tensão, nós, embaixadores do reino de Deus, estamos constantemente promovendo a agenda do governo que nós representamos. Qual que é o governo que representamos? É o reino de Deus. Então, como é que você promove a agenda do governo que você representa? Ou do reino que você representa? Melhor ainda, do rei que te comissionou. Eu faço tudo em nome de Jesus. É por isso que você cura enfermos. Você ora para que doentes sejam sarados em nome de Jesus. É por isso que você liberta os cativos. Você expulsa demônios em nome de Jesus. É por isso que você evangeliza. E uma vez que você evangeliza, você leva a pessoa a fazer uma oração de entrega, de conversão, de novo nascimento em nome de Jesus. E é por isso que você tem comunhão com o Pai em nome de Jesus e você pede para a expansão do reino dele, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso nada mais é do que a evidência que de fato somos embaixadores do nosso rei e que a agenda de Jesus não é que nós viéssemos escapar da terra, mas que nós viéssemos ser os vetores do céu na terra. É por isso que Jesus nos ensina a orar com Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino. Aonde? Na tua realidade. Que seja feita a tua vontade aqui em São Paulo, como é nos céus. Que seja feita a tua vontade na minha família, como é nos céus. Que seja feita a tua vontade, seja de onde é que você estiver aí me escutando, como é nos céus. E você é o vetor disso. O problema é quando nós confundimos o nosso destino com a nossa missão. Para pensar nisso. Eu e você, se você é crente em Jesus, se você crê em Cristo como o único caminho, a verdade e a vida ao Pai, nós temos então vida eterna garantida. E sim, o nosso coração é um coração agora novo, as coisas velhas se passaram, a palavra diz, eis que tudo se fez novo, e sim, nós pertencemos a um lugar que não é daqui, é um reino celestial. O nosso destino é o reino celestial. Mas quando nós confundimos o nosso destino com a nossa missão, nos tornamos então evangélicos ou cristãos, parados aqui na terra, sem perceber ou até percebendo, numa contagem regressiva até a morte ou até a segunda vinda de Cristo. E ele quer mais do que isso de nós. Ele quer que você venha entender que, sim, o teu destino é o céu, mas a tua missão é trazer o céu aqui para a terra. E por isso que ele te deu autoridade, em nome de Jesus. E por isso que ele te dá, então, uma missão, que nós chamamos de grande comissão, ou alguns lugares chamam isso do ide. Ide fazer discípulo de todas as pessoas e de todas as nações. Ocupai, ele diz, grangeai-o, ocupai até que ele venha. Nesse interim, onde o reino de Deus está aqui, e que o reino está para voltar na sua plenitude, eu e você temos uma missão aqui. Temos que ocupar. É por isso que você tem que ocupar, além de simplesmente um banco de igreja evangélica. Na verdade, ocupe o lugar de trabalho. Se você tem um chamado para o ramo da educação, ocupe tua sala de aula. Se você tem chamado para a área da ciência, ocupe aquele hospital ou aquele centro de pesquisa, ocupe com o reino de Deus. E assim como o próprio Cristo já dizia lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, assim brilha a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as suas boas obras. É isso mesmo, boas obras. Você foi feito para fazer boas obras, fazer com excelência, fazer algo de ponta, ser o melhor, está lá dando exemplo, assim como Esther, Daniel, José deram exemplo, e assim glorifiquem a teu Deus, teu Pai, que estás nos céus. É isso que Jesus nos ensina. Então, uma vez que eu entendo que eu sou filho do rei, eu sou embaixador do reino, eu pertenço à eclesia, que é a concessionária autorizada do reino, ou a igreja ou a embaixada do reino aqui na terra, nós entendemos que não é porque eu sou chamado para o mundo dos negócios que eu vou ficar desvinculado da igreja. Domingo eu chego na igreja para eu entender a constituição do meu reino. Eu vou entrar na palavra, na Bíblia, eu vou escutar lá da Bíblia, do meu Deus, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu estou escutando o que é da minha natureza nova, o que é do meu direito, qual é a autoridade que eu tenho, a influência que eu devo exercer. Eu estou aprendendo isso no documento do meu reino que se chama a Bíblia Sagrada, que é a constituição do meu rei. Então esse rei Jesus me dá então a constituição. Eu estudo ela e daí eu começo a exercer, assim como um embaixador exerce, autoridade em nome do reino que ele representa. Quando eu me enxergo como embaixador, eu começo a entender que o raio no qual eu opero se torna a jurisdição do reino que eu represento. E se no reino que eu represento não existe enfermidade, no raio onde eu opero, ou na tua esfera, seja o teu local de trabalho, seja a tua família, seja na tua vizinhança, seja no churrasco com os teus amigos, aquele raio, você está expandindo o reino naquele lugar. Então, onde tiver enfermidade, você ora em nome de Jesus. Está aqui, está ilegal, porque eu estou aqui como representante do reino. E enfermidade é ilegal no reino de Deus. A opressão, eu expulso agora em nome de Jesus. O descrente, eu levo fé agora em nome de Jesus. Ao que não tem esperança, eu trago a mensagem do evangelho, que é a esperança, em nome de Jesus. E assim você começa a entender a natureza do reino e da igreja. E Jesus termina em Mateus 16, dizendo o seguinte: sobre esta rocha eu edificarei a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para pensar nisso. Deus estabeleceu, sobre a afirmação que Jesus é o Messias, a sua eclesia, e nós somos parte disso. Nós somos parte da eclesia de Cristo, e nós já temos então a garantia que o inferno não vai prevalecer contra nós. Por isso, você que é um cristão, você é um embaixador, você que é um cristão, você representa um rei. Jesus. Você é filho do rei, você é realeza. Você é rei e sacerdote de acordo com a nova aliança. Por isso, não deixe de avançar. Expanda o reino, porque existe a garantia que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. É isso aí. Fica aqui mais um episódio do podcast Theo Hayashi. Eu estou trazendo um pouquinho mais clareza do que significa a cultura do reino. Algo que tanta gente está falando por aí. Cultura do reino, cultura do reino. Tá bom, mas o que de fato é a cultura do reino? Te vejo na próxima.